Estamos vivendo uma hora americana. Sejam bem-vindos ao podcast Hora Americana. Aqui traremos especialistas para conversar sobre diversos temas da história das Américas. Meu nome é Caio Pedrosa e estão comigo aqui os meus companheiros de sempre, Luiz Calil, Rodolfo Gautier e Valdir Santos. Hoje vamos conversar sobre a história da guerra às drogas com o cientista político Thiago Rodrigues, da Universidade Federal Fluminense.
Su banda había enviado toneladas de droga a Europa y Estados Unidos.
623 mandados foram cumpridos pela Polícia Federal hoje para combater uma quadrilha de tráfico de drogas.
Eles controlam tudo de dentro da cadeia.
In what local officials say is the overdose capital of America, this is a normal weekday morning.
Na quarta-feira, moradores de uma comunidade em Niterói fizeram um protesto após um menino de 13 anos ser ferido por estilhaços de uma bala.
China is the primary source of fentanyl in the United States, and most is shipped to Mexico and smuggled across the border by drug cartels.
Pocos o nadie habla del Mayo Zambada. Para conocer parte de su historia, recurrimos a los narcocorridos.
Por donde camina, no deja pisada.
Em nota, a polícia militar afirmou que foi recebida a tiros por criminosos durante uma incursão na comunidade.
Voltamos em seguida com o esporte e o comentário.
Diariamente somos impactados por notícias relacionadas ao tráfico de drogas, conflitos entre facções criminosas e as forças de segurança, balas perdidas, prisões e mortes. O tráfico e as tentativas de reprimi-lo acabaram se tornando parte do nosso cotidiano e da nossa constituição enquanto sociedade. Isso é ainda mais verdadeiro quando pensamos no nosso continente. Há, na América Latina, países que são grandes produtores e distribuidores de drogas, especialmente para os Estados Unidos, o maior mercado consumidor de drogas ilícitas do planeta. A América sempre foi palco privilegiado para substâncias psicoativas. Desde o período pré-colombiano, indígenas usavam várias substâncias em rituais religiosos, como o cacau e determinados cactos. Já no século XVI, Colombo levou para a Espanha o tabaco, que rapidamente se tornou um produto cobiçado pela corte e intensamente comercializado no Atlântico. No período colonial, ganharam importância ainda outras substâncias psicoativas, como o cacau, o café e bebidas destiladas. Elas acabaram criando novos hábitos de consumo, mas também geraram desconfianças, legislações reguladoras e diversas tentativas proibicionistas. Foi apenas a partir do século XIX que surgiu uma defesa mais aguda do proibicionismo por diferentes grupos sociais e por parte do próprio Estado, o que deu à questão das drogas uma centralidade até então inédita no debate público. As teorias racistas e xenófobas, muito presentes naquele período, rapidamente associaram o consumo de determinadas substâncias a grupos específicos. Nos Estados Unidos, a embriaguez passou a ser vista como algo típico de católicos irlandeses, enquanto no México foi associada a indígenas preguiçosos. Já a maconha foi relacionada aos mexicanos nos Estados Unidos e aos africanos e seus descendentes no Rio de Janeiro. Esse vínculo a grupos sociais específicos ajudou a construir certo pânico moral em torno das drogas. A questão não se restringiu à direita ou à esquerda política. Líderes como Fidel Castro e Lenin também combateram o álcool. De modo geral, qualquer desvio no modelo desejado de homem de bem, pai de família, cidadão responsável, heterossexual e trabalhador era frequentemente associado ao consumo de drogas. Em consequência disso, movimentos proibicionistas passaram a obter vitórias a partir do início do século XX, o que dificultou o acesso, por exemplo, a derivados do ópio e da folha de coca, antes facilmente obtidos nas farmácias. Em 1920, o Congresso dos Estados Unidos aprovou uma emenda à Constituição que estabeleceu a Lei Seca, proibindo a produção, importação, transporte e venda de bebidas alcoólicas naquele país. Inadvertidamente, essa medida acabou provocando crescimento acentuado de homicídios, roubos e a expansão da máfia. À época, ficou famoso o caso de George Cassidy, traficante que na década de 30 revelou vender ilegalmente bebidas alcoólicas para os congressistas do seu próprio país. A política era úmida na terra da Lei Seca. Sem nunca conseguir realmente conter o consumo de álcool, a fracassada Lei Seca acabou revogada apenas 13 anos depois da sua criação. No entanto, a lista de substâncias proibidas não parou de crescer desde então. Ao longo do século XX, a política proibicionista foi ganhando caráter global, sob liderança em conteste dos Estados Unidos e com diversas conferências internacionais. Isso não evitou o surgimento e difusão de novas drogas e novas formas de encarar o papel das substâncias psicoativas na sociedade. Turn on. Tune in. Drop out. Especialmente a partir dos anos 60, movimentos culturais como os beatniks e os hips associaram o consumo de determinadas substâncias psicoativas à expansão da percepção, o que seria fundamental para buscar alternativas ao tradicional modo de vida americano. Tratava-se da geração que ficou marcada pelo slogan sexo, drogas e rock and roll. Depois do verão do amor, no entanto, veio a bad trip.
America's public enemy number one in the United States is drug abuse. In order to fight and defeat this enemy, it is necessary to wage a new all-out offensive. This will be a worldwide offensive. If we're going to have a successful offensive, we need more money. Consequently, I'm asking the Congress for $155 million in new funds in order to defeat this enemy.
Neste áudio de 1971, o então presidente estadunidense Richard Nixon elege as drogas como inimigo número um da nação, discurso que se tornaria muito recorrente nas décadas seguintes. Se a guerra às drogas não conseguiu impedir o consumo, tampouco se pode dizer que ela foi ineficaz. Nos Estados Unidos, por exemplo, ela foi e continua sendo usada econômica e politicamente em questões envolvendo forças de segurança, fronteiras e imigração. Nos anos 90, por exemplo, Washington liderou um bilionário plano que promoveu a intervenção militar para a eliminação do narcotráfico do território colombiano, o chamado Plano Colômbia. O narcotráfico, porém, acabou se espalhando pela América Central. Por fim, a marca mais forte da guerra às drogas é a espiral de violência em que seguimos metidos. E é na América Latina que esses efeitos são sentidos de forma mais brutal. São recorrentes os exemplos da Colômbia, especialmente nos anos 80 e 90, e do México atual, além, é claro, do Brasil, com seus índices de violência que superam muitos países em guerra, por conta, entre outros fatores, de questões envolvendo o tráfico e sua repressão. Para aprofundarmos o debate sobre a história das drogas, do tráfico e do proibicionismo e entendermos seus impactos na América, temos prazer em conversar com o professor Tiago Rodrigues, cientista político da Universidade Federal Fluminense. Antes, porém, vamos com o Calil, que traz uma dica da hora para você.
A dica de hoje é um livro que é difícil de rotular. O título dele é O Teste do Ácido do Refresco Elétrico, um livro lançado em 1968 pelo jornalista e romancista Tom Wolfe. A obra ela retrata uma viagem de ônibus pelos Estados Unidos por um grupo de hippies liderados pelo Ken Kesey, um autor que vinha de um enorme sucesso, um livro Estranho no Ninho, um best-seller na época, e que tinha participado quando era estudante de testes científicos, com drogas como LSD, como a mescalina, quando elas ainda eram permitidas nos Estados Unidos. O livro ele narra essas festas realizadas por um grupo que se chamava, se autodenominava Merry Pranksters, liderados pelo Ken Kesey, que era marcada pelo consumo de LSD, associados a shows de rock, a efeitos sonoros, a efeitos de luz, o que era uma experiência multissensorial batizada por eles de teste do ácido, por isso o título do livro. Em alguns casos, as pessoas que participavam das festas nem sabiam que essas bebidas que faziam parte da festa eram batizadas, vamos dizer assim, com LSD. Isso acabou gerando vários problemas, inclusive. Né? E o livro ele é quase que um catálogo dos personagens, dos temas dessa época nos Estados Unidos, principalmente relacionado à questão das drogas, à questão do proibicionismo, do movimento hippie, da cultura em geral, porque essa viagem de ônibus ela vai acabar retratando uma série de encontros, como, por exemplo, com os Hells Angels, a gangue de motociclistas muito famosa no período, com bandas de rock como o Grateful Dead, com membros do movimento beatnik como Jack Kerouac e com o Timothy Leary, que é um ex-professor de Harvard que largou a carreira acadêmica para pesquisar e para defender o uso do LSD. E ao mesmo tempo o livro mostra a ascensão das políticas proibicionistas em relação a essas substâncias que até pouco tempo antes eram permitidas nos Estados Unidos, sendo inclusive estudadas, pesquisadas, o próprio Ken Kesey tinha sido uma cobaia de um desses estudos. Então, ao longo do livro, esse líder, que no começo é uma espécie de um guru, quase que um líder de uma seita, ele vai se tornando um fora da lei, um fugitivo, perseguido pelo FBI, preso, julgado, condenado, fazendo negociações com a justiça. Então, mostra toda essa passagem das drogas dentro de um campo científico de estudos para as drogas como algo a ser reprimido, proibido, que gera um crime. Além disso, a obra é extremamente bem escrita. Ela é um dos símbolos do que se convencionou chamar de novo jornalismo, o jornalismo literário, que é a vertente que une técnicas literárias, os aspectos subjetivos ao relato jornalístico mais factual, né? E que eu tenho no Tom Wolfe um dos seus principais nomes. O livro foi lançado em 1968 nos Estados Unidos, com bastante sucesso, e foi publicado no Brasil pela Rocco em 93. Hoje em dia ele só é encontrado em português em sebos, mas vale a pena ser procurado.
Você está ouvindo Hora Americana. Bom, seja bem-vindo, Thiago Rodrigues, ao nosso programa Hora Americana. Hoje nós vamos conversar aqui sobre a questão da guerra às drogas, a história do proibicionismo na América Latina. E o Calil vai começar, então, fazendo a primeira questão.
Bom, Thiago, a expressão guerra às drogas, ela é muito recorrente, aparece em jornais, na televisão, sempre, mas ela é muito pouco pensada, muito pouco historicizada. Você poderia começar essa entrevista traçando um pouco do panorama dessa guerra às drogas, o que significa essa expressão, onde ela surgiu, onde que ela é aplicada?
Claro. Bom, primeiro, agradecer o convite, né, da Hora Americana, saudar todos os ouvintes e as ouvintes. Essa expressão, como você bem coloca, quer dizer, ela virou uma expressão de senso comum. E se a gente vai rastrear ou fazer uma genealogia dessa expressão, a gente vê que ela é relativamente recente. A expressão guerra às drogas vem do inglês war on drugs, e ela aparece nessa formulação em 1969, no governo do Richard Nixon, que declarou essa guerra contra as drogas. O que é, na verdade, um absurdo, né? Porque você não declara guerra contra coisas, objetos inanimados, né, que são as substâncias psicoativas, né, e não é qualquer droga também. Ele fazia referência, ao falar de drogas, a algumas drogas psicoativas, que são as que agem sobre o sistema nervoso central, e algumas drogas psicoativas ilícitas, né, porque existem centenas, para não dizer milhares, de drogas psicoativas legais, que são fabricadas no âmbito da economia legal e vendidas, né, e ministradas legalmente. Então a expressão guerra às drogas, ela é uma expressão que, ao mesmo tempo, veio para definir uma ideia de combate militarizado, bastante duro, contra consumidores de algumas drogas, principalmente, e contra o mercado de algumas dessas drogas. E isso é no contexto do final dos anos 60 e início dos anos 70 nos Estados Unidos, o que não é também uma coincidência. Naquela época, os Estados Unidos enfrentavam uma contestação ao estilo de vida americano muito grande, que era a época da contracultura, movimento pacifista, movimento antimilitarista, movimento anticonsumista, enfim. E o uso de algumas drogas psicoativas faz parte, né, dessa estética e da ética da contracultura, como é o caso, principalmente de algumas drogas, como o LSD, a maconha e outras drogas chamadas alucinógenas, né, que faziam parte dessa cultura. Então, o Nixon, ao declarar guerra contra as drogas, ele declarava guerra contra determinadas posturas ético-políticas presentes nos Estados Unidos e em algumas regiões do entorno estratégico americano, principalmente no Caribe e no México, da onde provinha, naquela época, boa parte dessas drogas, principalmente a maconha. Então, se a gente for pensar, a expressão guerra às drogas é uma expressão muito recente, generalizante, baseada em preconceitos e em estereótipos, que não define claramente qual é o seu objeto, mas aí tá a força também dela, né? Pelo fato dela ser tão porosa e tão generalista, ela abre a possibilidade de incluir uma série de, entre aspas, inimigos ou inimigas dentro dessa categoria alvo, né, que a guerra às drogas se propõe a combater.
Tiago, muito obrigado pela sua presença aqui. É possível identificar fases na história da repressão ao uso e ao comércio de drogas na América Latina?
Sim, essas fases elas são bem, bem evidentes, assim, inclusive. Se a gente for acompanhar, há uma coordenação, isso me interessa muito mostrar sempre, há uma coordenação entre as legislações nacionais e os tratados internacionais que foram sendo produzidos sobre a questão da regulação e depois proibição de algumas substâncias. E esse processo é um processo que data de 100 anos, mais ou menos, 110 anos. A gente está falando, então, portanto, do início do século XX, quando algumas demandas anti-drogas ou anti algumas substâncias que já existiam em vários países começam a ganhar expressão legal, começam a ser também tratadas no plano diplomático internacional. Então, a gente está falando de campanhas antidrogas em países como os Estados Unidos, México, no Brasil, na Argentina. Né? Eu procuro sempre mostrar que não foi apenas, apesar dos Estados Unidos terem sido um país e serem até hoje um país-chave para entender esse processo de proibição e de combate ao narcotráfico e às drogas ilícitas, não foram os norte-americanos, os estadunidenses, que inventaram o proibicionismo. Havia uma conexão entre demandas locais em vários países que encontraram, digamos, um ambiente propício para essa proibição. O caso da maconha, por exemplo, exemplifica isso. O principal país a defender no plano internacional, isso a gente está falando no final dos anos 1910, né, no início dos anos 20, a defender nos fóruns internacionais a proibição da maconha, foi o Brasil. As delegações diplomáticas brasileiras formularam relatórios e bastante alarmistas, né, fazendo comparações entre a maconha e o ópio, que era a droga cujo controle era principalmente visado nesses inícios do proibicionismo. Então, quer dizer, há um movimento que não é exclusivo de um país, e que vai se expressando ao mesmo tempo na dimensão doméstica, nacional e internacional, e cada um desses dois níveis vai se retroalimentando, né? À medida em que tratados são estabelecidos, as legislações domésticas se alteram, à medida que as legislações domésticas se alteram, as delegações diplomáticas dos países levam novas demandas para os fóruns internacionais. Então, quer dizer, é uma coisa bastante interligada, né, entre as duas áreas, digamos, dois níveis. E também não é tão antigo assim, né? A gente está falando de um processo que tem 100 anos de vida, 100 anos de idade, e é algo que surpreende muitas pessoas, porque a questão da proibição de algumas drogas é tão naturalizada na nossa vida, é tão naturalizada no nosso cotidiano, que as pessoas acham que essas drogas sempre foram proibidas, desde o começo dos tempos. E, na verdade, essas substâncias elas são proibidas há bastante pouco tempo. É uma exceção na história do uso de drogas como a maconha ou do ópio e seus derivados, etc. É uma exceção na história do uso dessas drogas. A maioria delas de conhecimento e de uso milenares. Então, o processo ele é relativamente novo, se espalha depois dessa primeira fase, que é uma fase mais de regulação e discussão, que não é ainda propriamente de proibição, a partir dos anos 30 e principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, já no âmbito da ONU, porque a ONU ela herda as estruturas que foram produzidas entre os anos 20 e 30, começa um processo mais, estrito de proibição, com tratados mais rígidos. O primeiro tratado mais importante é um celebrado na ONU em 1961, e esse tratado continua em vigor. Ele foi emendado por outros tratados, como o de 71 e de 88, que formam o trio de tratados da ONU que lidam com a questão da proibição das drogas, estabelecem categorias de uso, então tem drogas que têm uso permitido, mas controlado, como a morfina, por exemplo, até drogas que têm o uso, produção e comércio totalmente proibidos, como o LSD e a maconha. Né? Apesar das mudanças em alguns países, no plano internacional, a maconha continua totalmente proibida ainda. Então, essas fases, elas são fases do plano legal. E do plano prático, depois dos anos 60, uma ampliação muito grande do mercado global de uso de drogas ilegais vai produzir agentes desse mercado. Como o mercado é ilícito, esses agentes começam a crescer na ilegalidade. E a gente pode dizer que existe propriamente um tráfico de drogas de expressão internacional a partir dos anos 60, final de 60 e início dos anos 70 em diante. Antes disso, não.
Bom, Thiago, você comentou um pouco sobre o papel que os Estados Unidos tiveram, né, na elaboração dessas políticas proibicionistas, mas a gente sabe ao mesmo tempo, e você mesmo comentou, né, no caso da proibição da maconha, como o Brasil foi pioneiro, e a gente sabe que, por exemplo, né, a própria maconha foi proibida antes no México que nos Estados Unidos, né? E que mesmo o México teve uma política de proibição do álcool simultânea aos Estados Unidos, né? Mas com um sentido até diferente ali, eram revolucionários, estavam tentando proibir o álcool, né? Era gente anticlerical e nos Estados Unidos era uma coisa muito mais religiosa que definia essa proibição do álcool, né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre qual o papel que os Estados Unidos teve nas políticas proibicionistas e comentasse também dessas tentativas autóctones, né? Próprias da América Latina, de cada país, de tentar proibir, né? Até que ponto tem uma especificidade dos países latino-americanos ou isso é uma política mais geral, como você está comentando?
Tá. Olha, uma coisa que ajuda a gente a entender é o seguinte, sempre existe uma base proibicionismo que é uma base moral, né? E essa base moral, ela toma contornos diferentes dependendo do país e da época, mas ela está sempre presente, né? A base do proibicionismo são argumentos morais, geralmente vinculados a argumentos de preconceitos de classe, de raça e de gênero. Então, por exemplo, a primeira lei moderna, aliás, contemporânea, né, para a gente falar em termos mais precisos, que proíbe a maconha, é uma norma municipal do Rio de Janeiro, em 1832, que proibia o uso de maconha na cidade do Rio. E, na verdade, o alvo não era a maconha em si. Na verdade, o alvo eram os negros, né? O Rio de Janeiro era uma cidade que, naquela época, se calcula que tinha 80% da população negra, entre escravos e forros, né? E boa parte deles fumava maconha, mas também jogava capoeira, também faziam outras coisas que também foram proibidas. Ou seja, a proibição da maconha naquele momento, na verdade, era um jeito de proibir o negro, ou de prender negros. Então, essa ideia do uso instrumental da proibição como um instrumento de controle social é algo presente em todas as etapas, em todas as fases do proibicionismo e em todos os países. No México, por exemplo, como você menciona, a Revolução Mexicana, ela procura proibir o uso do álcool, também o uso da maconha e também o uso de plantas alucinógenas, principalmente os cactos, né, que são muito profícuos no México, né, que têm propriedades alucinógenas poderosas, em nome de uma modernização do México. Então, a Revolução Mexicana, ela incorporava também elementos próprios da época, que eram elementos tipo positivista e teleológicos, e que consideravam que o uso de substâncias como essa pertenciam a um passado primitivo, selvagem, e que entorpecia a possibilidade do México se modernizar. Tanto que na Constituição de 17, que é a Constituição Revolucionária Mexicana, existe uma seção que era para controlar esse elemento do uso de drogas e que chamava as drogas de venenos que degeneram a raça. Assim que estava lá colocado o nome dessa substância. Então, só isso, né? Venenos que degeneram a raça já diz tudo, né? Sobre a questão racista, preconceituosa, etc. Nos Estados Unidos, a pressão sobre o álcool foi a mais evidente no início, vem desde o século XIX, e foi a primeira que ganhou uma expressão legal federal com o chamado Volstead Act, foi a lei seca, né, uma emenda à Constituição dos Estados Unidos, em 1919. Ela foi ativa entre 1920 e 1933, até que ela foi revogada no governo Roosevelt, né? E, bom, ela é super estudada, a lei seca, ela é considerada um marco, porque foi a primeira lei que procurou proibir toda a cadeia econômica de uma substância psicoativa, o álcool, destilados ou fermentados, comércio, a importação, a exportação, etc., visando acabar com o hábito de beber, né? Quer dizer, o hábito de ingerir álcool. Então, o objetivo da lei seca era eliminar um hábito milenar, que era o hábito de tomar álcool. E ela também é considerada um exemplo do fracasso do proibicionismo. Ou seja, ele não acaba com os hábitos que já existem, apenas traslada esse hábito, esse conjunto de hábitos para a ilegalidade e impulsiona todo um âmbito de economia ilegal. Então, a lei seca ela é paradigmática. E os Estados Unidos, a história, acompanhar a história do proibicionismo nos Estados Unidos também é bastante exemplar para entender o que acontece em outros países das Américas, por exemplo. Como eu já tinha dito antes, a gente tem que prestar atenção à simultaneidade, porque os Estados Unidos eles têm uma primazia, eles são mais ou menos uma ponta de lança do processo, mas a gente está falando, por exemplo, de outros processos simultâneos, como o Brasil, como o México, que a gente já comentou. Então, a história americana é exemplar, é até mais didática a gente acompanhar pelos Estados Unidos, como um problema moral se torna um problema de saúde pública e depois da proibição um problema de segurança pública, porque são criados criminosos, né? Novas categorias de criminosos, que são os produtores, os consumidores e os vendedores de substâncias ilegais. Então, quase do dia para a noite, o que acontece com as leis proibicionistas? Elas criam criminosos, né? Elas não abolem os hábitos. Então, o proibicionismo ele produz coisas também. Né? Pensando em termos foucaultianos, né? As práticas sociais não são só repressivas, elas também produzem coisas. E o que produz o proibicionismo? Né? Produz um mercado ilícito enorme, que depois vai ganhar uma dimensão global, né? Com o chamado narcotráfico, já a partir dos anos 70, dos anos 80.
A gente está falando aqui sobre as experiências relacionadas ao proibicionismo e tudo mais, mas nós temos, nos últimos anos, outros tipos de experiências que são alternativas e que estão relacionadas a uma tentativa de outras políticas em relação às drogas. Políticas que não estão vinculadas necessariamente à repressão, né? Então, por exemplo, a gente tem um caso do Uruguai, aqui é um caso muito próximo de nós, que procura tratar a questão das drogas a partir de outra perspectiva, e também em outros estados norte-americanos, alguns estados norte-americanos que têm políticas mais flexíveis em relação à questão das drogas, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essas experiências alternativas e também, se você pudesse, falar para a gente se já é possível a gente fazer algum balanço dessa experiência que tem sido feita em alguns países.
Tá bom. Eu acho que antes da gente falar do Uruguai e dos Estados Unidos, que dizem respeito basicamente à maconha, né, e os derivados, a gente pode voltar um pouco na história e entender que, na mesma época em que o narcotráfico se transforma nesse grande negócio internacional e mobiliza ações militares, etc., a gente está falando então dos anos 80 para os anos 90, já aparecem, né, análises bastante críticas dizendo que o meio proibicionista e o combate militarizado não dariam conta de resolver um problema mais amplo, que era um problema de saúde pública, que de fato existe, porque há consumidores chamados problemáticos, né, com uso problemático e usuários que não têm problemas com relação a isso. Então, surge na Europa, principalmente na Holanda, com algumas experiências em outros países europeus também, Suíça, Reino Unido, etc., uma prática que é chamada de redução de danos. Redução de danos foi elaborada por uma série de profissionais da área da saúde, né, principalmente sanitaristas, médicos, higienistas e outras pessoas, que lidavam diretamente com usuários de drogas, principalmente injetáveis, e no auge, né, da contaminação pelo HIV, né, numa época ainda de tratamentos precários, né, para o HIV. Então, a base dessa reflexão era a seguinte: olha, essas pessoas que injetam heroína ou cocaína ou que partilham cachimbos, que tem, por exemplo, contaminação, se são transmissores e contaminados, né, por HIV ou hepatite, né, outros tipos de vírus e doenças transmissíveis, tem um efeito agravado o fato delas usarem essas substâncias no contexto de ilegalidade e de marginalidade. Então eles começam a propor, por exemplo, um atendimento diferenciado para essas pessoas. Sem legalizar as drogas, né, sem legalizar essas drogas, o atendimento começa a ser desestigmatizado, começa a haver salas de aplicação seguras, laboratórios volantes, né, laboratórios em furgões, em carros, etc., colocados à disposição das pessoas para poder testar a pureza da substância, porque boa parte dos problemas relacionados ao uso, principalmente de opioides, as misturas que são feitas e a possibilidade do usuário saber exatamente aquilo que ele está colocando dentro do seu organismo. Essas políticas de redução de danos, portanto, elas não são de legalização, né, mas elas são de minimização do problema, né? Elas continuam existindo dentro do âmbito proibicionista, mas elas reconhecem que a proibição por si só não acaba com o hábito, e a proibição ainda impulsiona outros problemas, como, por exemplo, as transmissões de doença e um comportamento de risco agravado. Essa percepção, ela existe até hoje, tem maior difusão em alguns países do que outros, né? Até chegar a uma discussão mais aprofundada a respeito da legalização de algumas drogas. E aí a gente chega ao caso da maconha. Agora, existe um argumento de base, que eu gostaria que também ficasse claro para os ouvintes, que é um argumento que provém da época dos inícios dessa proibição. A proibição, ela se lastreia do ponto de vista argumentativo, não no argumento claramente racista ou classista ou de gênero, mas o argumento básico oficial é de saúde pública. Então, os tratados todos, desde o primeiro tratado importante sobre o tema, que foi assinado justamente na Holanda em 1912, vão estabelecer uma regra que vale até hoje, que é a regra do uso médico. Ou seja, uma substância psicoativa, se ela é considerada pela junta que avalia se a droga deve ser proibida ou não, se ela é considerada com algum uso médico, ela pode não ser proibida e ser controlada para usos específicos. Eu já mencionei uma aqui, que é a morfina. A morfina é uma prima química da heroína. Ambas são de origem do ópio. Só que a morfina, ela tem uso legal. Ela é produzida por indústrias do âmbito da farmacológico legais e ela é utilizada no campo da medicina. E a heroína é proibida. Então existem drogas com esse tipo de salvaguarda. Hoje em dia, né, que grupo que diz isso? É um grupo que está no escritório da ONU para drogas e crimes e que é um grupo de especialistas que se reúne e vai dizer o que pode e o que não pode. E os países signatários, como o Brasil, etc., simplesmente incorporam isso. Isso é importante que as pessoas saibam. Isso não passa pelo Congresso Nacional. O Brasil, a Anvisa, ela incorpora as decisões que são tomadas no âmbito da ONU. Tá? Não há debate político, não há debate público. Há uma adaptação das leis domésticas pela Anvisa automaticamente. Isso não passa por nenhum debate. E aí a gente chega ao caso da maconha. A maconha, ela também entra, digamos, nessa fase mais liberalizada, mais afrouxada que a gente tem hoje em dia, porque a partir dos anos 80 começa a ser difundido um discurso médico a respeito da maconha. Então vejam só, o que eu quero dizer aqui é que a atual situação da maconha de legalização efetiva em alguns lugares, como em metade dos estados dos Estados Unidos e no Uruguai, começa a partir de uma percepção de que a maconha tinha também aplicações médicas. Então o que eu quero dizer é o seguinte, resumindo, o selo de uso médico ou não é o que vai determinar a proibição ou não de uma droga. Esse é o selo, é a retórica. Por trás disso tem muitas engrenagens funcionando, mas o selo visível da proibição é o argumento médico. Isso libera, a partir dos anos 80, começa a se discutir, inclusive no âmbito da OMS, como a maconha poderia ser usada como tratamento adicional para aliviar, por exemplo, efeitos colaterais de quimioterapia, para ser utilizado no tratamento de glaucoma, aliviando a pressão intraocular, no tratamento de doenças como, por exemplo, derivadas da contaminação pelo HIV, né, no fato de estimular o apetite de pessoas que estão inapetentes e por aí vai. Até chegar à atual situação, que temos dois modelos diferentes. Tem um modelo que é o modelo estadunidense, que também varia de estado para estado, tá? Não é totalmente igual, mas lá começou também com uma discussão, por exemplo, na Califórnia, que foi o do uso médico. Na Califórnia, por exemplo, até hoje, o uso recreativo não foi aprovado. A discussão lá foi até pioneira, mas foi pioneira no âmbito médico. No Uruguai, a situação foi a tentativa de uma legalização ampla, que significa tanto o âmbito médico quanto o âmbito recreacional, mas com um controle por parte do Estado muito maior, né? Quer dizer, o Estado não produz, mas o Estado regula tanto a venda quanto os produtores. Isso no caso do Uruguai. Nos Estados Unidos, em linhas gerais, o modelo é um modelo liberal. Então, o Estado é bem afastado da linha de produtores e de vendedores e se desenvolveu uma economia bilionária nos Estados Unidos em torno da maconha e dos seus derivados. Mas isso não altera a lógica geral do proibicionismo, tá? Porque, primeiro, que a proibição continua para outras substâncias proibidas. Algumas novas são agregadas todos os anos. E a maconha, ela já não era tão interessante assim no campo da ilegalidade diante de outras drogas ilegais mais rentáveis.
Você está ouvindo Hora Americana.
Bom, Thiago, nessa primeira parte a gente discutiu bastante a questão da história, né, da guerra às drogas, desde as suas origens até esse período mais recente em que ela vem sendo bastante questionada, né, do ponto de vista dos seus resultados. E agora a gente queria falar mais especificamente de dois países da América Latina, né, que são colocados aí como grandes focos, né, dessa questão das drogas. A Colômbia, né, que se destacou como um país de grandes cartéis desde os anos 70, mais ou menos, até os anos 90, e mais recentemente o México. E a gente queria perguntar como que difere, né, a história dos cartéis, a história do tráfico de drogas em cada um desses países. Como que na Colômbia esses cartéis se articularam e como que no México isso vem acontecendo desde os anos 90, como que eles estão ligados também, né, essas duas histórias.
Olha, ainda que o começo do tráfico, dessa fase, digamos, contemporânea do narcotráfico, do tráfico de drogas, tenha sido impulsionada por drogas como a heroína e a maconha, isso entre os anos, o LSD também, né, drogas desses campos entre os anos 60 e o início dos anos 70, a droga-chave para entender o grande impulso internacional de uma indústria ilícita do narcotráfico é a cocaína. Uma substância sintetizada a partir da folha de coca, que é uma folha de um arbusto autóctone dos Andes, né, uma planta natural dos Andes, do altiplano andino, portanto, principalmente do que hoje é Bolívia e Peru, com extensões, né, menores para o lado da Colômbia, isso historicamente falando, né, e de um uso milenar, né, que era o uso da folha de coca como suplemento alimentar e como fonte de alcaloides para enfrentar a falta de oxigenação do altiplano, né, em altitudes que alcançam os 3 mil, às vezes ultrapassam os 3 mil metros de altitude, né, em relação ao nível do mar. Coca é uma planta sagrada para as culturas andinas, como costumam ser as plantas de efeito psicoativo, e a partir dela se sintetiza a cocaína no século XIX. Né? O alcaloide, que é o alcaloide base da cocaína, ele é um dos centenas de alcaloides que existem na folha. Né? Então a ideia era criar um superestimulante a partir daquela substância sintetizada. E esse, então, era um estimulante conhecido e que foi vendido e receitado legalmente por muito tempo, até ser proibido, ou controlado, pois banido, a partir dos anos 20 e dos anos 30. E nos anos 70 ele volta à moda. Então não era uma droga desconhecida nem nova, era uma droga antiga já. Mas ela volta a ser buscada num contexto que é o contexto da chamada economia yuppie, né, que é a nova fase da economia capitalista no início dessa fase da globalização. Então, por isso que a droga, e já dando dicas de filme, né, como vocês pedem, por exemplo, um filme antigo, que é Wall Street, é um filme interessante para ver o consumo de cocaína, e um filme mais recente, que é O Lobo de Wall Street, é muito interessante para ver a chegada da cocaína e do crack, né, nesse mundo da alta finança, né, americana e global, né? É uma droga de hiperprodutividade, é uma droga de hipersobriedade, né, e de sensação de poder, uma sensação de invencibilidade, porque ela é um superestimulante. E aí, por que então isso eu estou falando a respeito da coca? Porque o fato da cocaína ser derivada da folha de coca colocou os países andinos, né, na fase, digamos, central desse novo eixo econômico. E a Colômbia assumiu um papel importante porque havia na Colômbia uma série de elementos previamente estabelecidos, como a existência de certos grupos ilegais já mais bem montados, com penetração institucional já realizada, para outros tipos de contrabando, já tendo certo domínio logístico de outras formas de contrabando, como esmeraldas, contrabando de produtos industrializados, etc. Então, grupos que eram dedicados a outras formas de ilegalidade, inclusive tráfico de maconha, né, acabaram se especializando na produção da pasta banana. E na segunda etapa, que é a produção do cloridrato de cocaína, que é o pó. O fato dos chamados cartéis dos anos 80, né, como o cartel de carne de Medellín, que, na verdade, não eram grupos unificados, né, eram grupos independentes com alianças estratégicas, né, eram quase federações divididas por cidades, com alguns grupos mais fortes e outros mais fracos associados. Esses grupos, eles controlavam a produção da cocaína, que é o produto puro e mais rentável, com maior valor agregado, e controlavam redes de distribuição. E é aí que entra o México nessa fase. O México entra como um canal alternativo de distribuição da cocaína no maior mercado mundial, que eram os Estados Unidos. Então, os grupos mexicanos desse momento, dos anos 80 e início dos anos 90, eles já faziam tráfico de outras substâncias, né, principalmente algumas substâncias sintéticas, heroína, maconha, isso historicamente já estava estabelecido, mas principalmente esses grupos que controlavam a fronteira com os Estados Unidos, eles tinham um serviço para vender para os colombianos, que era o serviço do contrabando. Quer dizer, eles passavam tudo para o outro lado. Pessoa, produto, né, maconha, né, e de lá para os Estados Unidos para de volta. Né, armas, produtos industrializados, cigarros e outras coisas mais. Então, o serviço que esses grupos originários mexicanos, que depois foram virar os ditos cartéis do México, apresentavam, era um serviço de transporte. Serviço de transporte que, com o enfraquecimento dos cartéis colombianos, com a morte do Pablo Escobar, né, no início dos anos 90, a desmobilização do cartel de Cali logo na sequência, em 1994, 95, fez com que os cartéis mexicanos, os grupos mexicanos, se organizassem mais e assumissem um peso maior na distribuição e até mesmo na produção de algumas drogas. Mas, apesar disso, a Colômbia continua sendo o maior produtor mundial de cocaína. E não era, mas se tornou nos anos 90 e continua sendo o maior produtor mundial de folha de coca. Né? Ou seja, a maioria das plantações de coca na Colômbia, elas têm origem a partir do agronegócio ilegal, que é o agronegócio da cocaína. Então a gente tem um balanço aí de poder que vai mudando entre os grupos colombianos e mexicanos, para concluir a minha resposta, que representam bem uma coisa que a gente que estuda combate ao narcotráfico e narcotráfico chama de efeito globo ou efeito balão, né? Como se fosse um balão ou uma bexiga que você aperta de um lado e ela infla do outro, né? Então, o mercado ele não se desmobiliza com a repressão num lugar, né? Ele se desloca para outro lugar. Então, o Plano Colômbia, que age sobre a Colômbia nos anos 2000, ele enfraquece, de fato, os cartéis colombianos, mas ele ajuda daí depois a fortalecer, né, cartéis mexicanos, que assumem boa parte das funções e do controle das rotas e da logística que antes estava sob controle dos colombianos. A série do Narcos no Netflix, apesar de certas liberdades poéticas, digamos assim, ela é bastante didática para mostrar esse movimento que vai da Colômbia para o México. Apesar de certos problemas, alguns erros fáticos, em linhas gerais, ela mostra bem didaticamente essa alteração do centro de gravidade da Colômbia para o México. Né?
Bom, Tiago, acho que essa sua resposta ela deixa muito claro alguns fatores que explicam por que a América Latina, em especial esses países, Colômbia e o México, tem esse papel tão preponderante aí no tráfico de drogas. Por um lado, né, a Colômbia, por estar muito próxima aí das regiões produtoras e acabar se tornando também um país muito forte na produção da coca e da maconha, acaba sendo esse centro de produção e que também tem, né, uma rede já estabelecida de tráfico de outros produtos, né, como você explicou. E no caso do México, a própria proximidade com os Estados Unidos, que é o maior mercado consumidor de drogas, explica também, né, por que o México acabou assumindo esse papel forte no tráfico internacional de drogas. E acho que isso é importante, né, porque a gente acaba, às vezes, vendo isso, muitas vezes, pelo lado estereótipo, né, como se fosse natural do latino-americano, né, dentro dessa visão preconceituosa, do latino-americano ser um sujeito criminoso naturalmente, né, dentro dessa visão mesmo racista, que o moço está mostrando, não, tem um fator histórico dado.
Desde um fator que é ecológico, os fatores de proibição locais também, fatores outros, né, de desigualdade social e concentração de renda, ou seja, né, que favorecem o envolvimento de populações empobrecidas com um negócio rentável. Né, isso também é uma base importante para entender por que se desenvolve uma economia ilegal. Né, um camponês do altiplano, ele pode ser analfabeto, mas ele não é burro. Por isso que as campanhas todas... A ONU adora programas de substituição de colheitas. A ONU chega lá no altiplano e fala: ô, você camponês, deixe de plantar folha de coca e plante feijão. O camponês não é imbecil. Ele sabe que feijão rende muito menos do que folha de coca. Então, no primeiro momento, ele pode até plantar, ele finge, ele recebe aquele dinheiro da ONU e depois ele vai voltar a plantar folha de coca. E não existe nenhuma maldade nisso. Não é um juízo moral. É simplesmente uma lógica de sobrevivência econômica. Então, isso também faz parte da equação. Governos altamente penetráveis, forças armadas altamente penetráveis pela corrupção, né? E a proximidade com os Estados Unidos, que faz com que aquela famosa frase atribuída ao ditador mexicano Porfírio Dias seja válida para o narcotráfico também. Você sabe que o Porfírio Dias teria dito, né? Pobre México, tão longe de Deus, tão perto dos Estados Unidos. Essa frase, ela se aplica ao narcotráfico também, né? Quer dizer, então assim, tão longe de Deus e tão perto do maior mercado consumidor do mundo, que era o mercado da cocaína e o mercado de qualquer outra droga, que depois os grupos latino-americanos, muito hábeis economicamente nesse negócio, se adaptam. Então, por exemplo, a heroína, né, que é produzida a partir do ópio. O ópio vem da papoula. A papoula é uma planta, do mesmo jeito que a folha de coca, o arbusto da coca é andino, a papoula é de origem asiática, principalmente do sudeste asiático. Mas ela foi adaptada às Américas. Então, hoje existem grandes plantations de papoula para produção de heroína na Colômbia e no México, por exemplo. Houve uma manipulação genética, uma adaptação conduzida por agrônomos, etc., para poder fazer com que essas regiões que não têm essa planta autóctone também pudessem produzir, porque também os Estados Unidos demandam esse tipo de controle. Então, quer dizer, a demanda pela substância faz com que o negócio seja muito ágil, né? Então, existem enormes elementos de base que são prévios e que ajudam a gente a entender por que a América Latina entrou nesse circuito com tanta centralidade.
Tiago, você falou um pouquinho sobre o Plano Colômbia, e aí eu queria pedir para você aprofundar mais essa questão da repressão e da militarização na Colômbia e no México. Como isso foi feito, né? Diferenças, semelhanças, e também os resultados dessas políticas de repressão na Colômbia e no México.
Tá, claro. O modelo da militarização, ele vem junto com a declaração de guerra às drogas do Nixon, que a gente comentou mais no início do programa, né? Quer dizer, a ideia era, o discurso do Nixon era dizer o seguinte: olha, o problema das drogas nos Estados Unidos é um problema que vem de fora. Então ele ignorava, né, que havia produção de drogas nos Estados Unidos, já naquela época, né, maconha, drogas sintéticas, etc. E ele colocava a culpa, a responsabilidade em grupos dos países da América Latina. Então essa é a primeira questão. A segunda questão, iniciada ainda nessa época, é que o governo dos Estados Unidos começa a incentivar que as forças de segurança dos países latino-americanos se tornassem forças não só anticomunistas, como era próprio daquele momento da Guerra Fria, mas também adequassem as suas técnicas e as suas táticas para serem grupos antinarcóticos. E, basicamente, há investimento, treinamento e transmissão de dados e informação, etc., para que destacamentos especiais das forças armadas de alguns países virassem grupos antinarcotráfico. Isso foi testado primeiro no Caribe e no México, principalmente no México, ainda nos anos 70, e depois na Colômbia, já a partir dos anos 80. Né? Então, antecede a esses planos, que é o Plano Colômbia, que foi aprovado em 99, começa a ser aplicado entre 2001 e 2002, e depois a chamada Iniciativa Mérida, que é para o México, para a América Central e para alguns países do Caribe, que foi aprovado no governo Bush Filho e continuado no governo Obama, aí a partir de 2007, 2008. Esses planos, eles são muito similares. Eles têm a ideia de que é preciso combater com força militar os cartéis, a partir de uma avaliação de que as polícias são todas corrompidas, a partir de que as forças armadas teriam um controle mais centralizado do presidente da República, dos ministros da defesa, etc. Então, seria mais fácil também para os Estados Unidos terem mais pressão política, econômica e diplomática sobre os governos do que sobre polícias que estão aí, né, difundidas entre estados ou departamentos dos países, etc. Então, há uma série de avaliações e que vão até o senso comum das populações dos próprios países, que são países que têm históricos de intervenção militar ou de presença militar, porque mesmo que o México e a Colômbia nunca tenham tido, com pequenas exceções temporais, ditaduras militares, houve, por exemplo, no caso da Colômbia, no final dos anos 50, houve uma ditadura militar. Mas, apesar de não ser um modelo como o do Cone Sul nesses países, os militares sempre foram muito presentes na política mexicana e na política colombiana. No caso da Colômbia, mais do que na do México, por conta da insurreição armada desde os anos 50 e principalmente 60, né, as guerrilhas de esquerda, mas que também existiram no México, principalmente nos anos 60 e começo dos anos 70. Ou seja, os militares tradicionalmente devem ser o quê? Forças de defesa da nação contra ameaças externas. Mas na América Latina, elas têm uma tradição que antecede muito o narcotráfico de ser de uso interno. Né? Isso não foi uma invenção do narcotráfico ou da guerra às drogas. Então, de anticomunista para antinarcotráfico, o passo não foi muito grande. E a Colômbia é um bom exemplo dessa transição, porque ali os grupos que eram considerados perigosos por serem guerrilhas comunistas, a partir dos anos 80, elas passam a ser consideradas, tanto pelo governo dos Estados Unidos quanto pelo próprio governo local colombiano, né, como forças narcotraficantes. É o caso das Farc, por exemplo, ou do ELN, o Exército de Libertação Nacional, que passam a ser vistas como grupos terroristas, entre aspas, e como grupos simplesmente narcotraficantes. Né? Ou seja, eles teriam perdido toda a sua bandeira ideológica para ter se transformado simplesmente em grupos ilegais, né, narcotraficantes. Então existe muita semelhança entre os dois casos, fato do projeto de militarização e nos efeitos. Os efeitos são muito parecidos, ou seja, a presença de um outro ator militar ou de um outro ator armado no circuito da ilegalidade faz com que aumente a violência num ambiente de competição ilegal. Então o primeiro momento é de um aumento da violência, numa reorganização dos grupos, ou seja, a militarização, o que ela faz? O que ela provoca no mercado? A militarização, ela não acaba com o narcotráfico, mas ela altera a dinâmica, ela destila a economia, ou seja, ela elimina as pequenas organizações, os peixes pequenos, e mantém, portanto, os grandes cartéis. Digo até, sem maiores problemas e medo de errar, que esse é o projeto de militarização que os estados pretendem. Ou seja, quando um estado militariza o combate ao narcotráfico internamente, ele não visa acabar com um negócio ilícito. Ele visa diminuir a quantidade de atores na ilegalidade, criando supergrupos com os quais eles podem negociar. E esses grupos, então, sendo maiores e sendo mais fortes, eles são negociáveis e, portanto, se estabelece uma relação de equilíbrio de poder entre esses, o Estado e esses grupos. No Brasil, a coisa mais próxima que a gente tem isso é o que acontece no Estado de São Paulo entre o PCC e o governo estadual, diferente do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está mais para uma fase pré-monopolística e a relação do PCC com o governo estadual de São Paulo já está numa fase, digamos, posterior, uma fase monopolística, de negociação direta e, portanto, de menos violência visível. Caem os índices de homicídio, etc. Então, para a população em geral, o cidadão comum, a resposta que é a tal da segurança pública parece ser respondida. Mas isso não tem nada a ver com o fim do crime.
Bom, Tiago, a gente está conversando aqui sobre a questão da guerra às drogas, né? Falamos aqui também sobre a história dos cartéis aí no México e na Colômbia e da violência, né? A questão da militarização. E já caminhando aqui para o final da nossa entrevista, eu queria fazer a seguinte pergunta, né? A gente sabe que a questão das drogas, ela ocupa um espaço muito grande no imaginário sobre a América Latina, em especial algumas regiões, alguns países, como a gente comentou. Existe uma certa fixação, né, na imagem que se projeta sobre a América Latina e essa imagem relacionada à questão do tráfico de drogas. De que forma o problema das drogas, esse problema não reduz, né, a nossa percepção sobre cenários mais complexos, tanto no que se refere à própria violência, que às vezes tem origens que vão além do tráfico de drogas, que são questões territoriais, questões mais antigas aí vinculadas à própria busca por autonomia local, ou mesmo problemas sociais, né, da América Latina, que às vezes ultrapassa a questão do tráfico de drogas e a gente fica ainda com uma visão muito marcada por essa temática.
A questão da guerra contra as drogas é extremamente útil e potente para construir uma cortina de fumaça sobre os problemas concretos e reais das nossas sociedades. Se por encanto, uma mágica hoje, as drogas todas fossem legalizadas e acabassem o narcotráfico, né, a gente veria que sob essa camada, né, de proibição, etc., existem diversas outras, muito arraigadas, enraizadas nas nossas sociedades, que são os verdadeiros problemas. Problemas de desigualdade social, problema da chamada criminalidade, da criminalização da pobreza, da criminalização de determinadas populações, camponesas, negras, originárias, né, indígenas. Né? Quer dizer, então, são problemas, meus caros, que vêm da nossa constituição, estou dizendo da nossa latino-americana, como sociedades, e que foram recobertos esses problemas com esse aparentemente gigantesco e monstruoso problema ou ameaça do narcotráfico, que é uma construção mantida artificialmente, porque, por exemplo, o consumo, todas as pesquisas a respeito de consumo de drogas que são minimamente bem feitas, né, e o Brasil tem a sorte, por exemplo, de ter uma Fiocruz, né, não é por isso que o governo Bolsonaro não gosta da Fiocruz, né, porque ela é séria, não é à toa que no ano passado o governo Bolsonaro efetivamente censurou a publicação do relatório de uma pesquisa foi feita desde 2015 a 2018, epidemiológica sobre o uso de drogas ilegais no Brasil e de drogas legais, porque a pesquisa feita no Brasil todo, a mais completa já feita pela Fundação Oswaldo Cruz, mostrava que no Brasil não há uma epidemia do uso de drogas ilegais. Então você tem assim 3% da população que consome maconha, 1% que consome cocaína. Isso não é um problema de saúde pública, isso não é um problema em nenhum nível. Mas a proibição desse negócio cria um problemaço de segurança pública, que por isso eu disse que é artificialmente inflado. Só que o que mantém essa ideia toda vigente e plausível são as camadas anteriores já existentes na América Latina, ou seja, o repúdio moral ao uso de drogas, o repúdio moral a determinados grupos sociais, o medo racista de determinados grupos sociais ou tons de pele, os preconceitos de raça, classe, gênero, etc., de comportamento, de hábitos. Essas são as questões que, de fato, estruturam a guerra às drogas. Porque, se elas fossem legalizadas hoje, elas não provocariam uma convulsão social, muito menos o aparecimento de um estado de natureza ou um estado de caos e de violência que significaria o desmonte ou o apocalipse na sociedade. Agora, o verdadeiro apocalipse é o diário, que acontece com a guerra às drogas sendo conduzida. Então, a gente, só para concluir e dar uma ideia, a gente fala a respeito, a gente vê lá o que aconteceu nos Estados Unidos após o assassinato do George Floyd por um policial que o sufocou. três a quatro semanas de protestos no país inteiro, né, juntando brancos, negros, latinos, etc. No Brasil, as estatísticas mais conservadoras dizem que há um George Floyd morto a cada 23 minutos no Brasil, pela polícia. E esses dados são dados que se estendem pela América Latina. Né? O Brasil é um dos países mais violentos do mundo. Mais violento, inclusive, estatisticamente falando, do que o México, que é tão visível nas séries televisivas e nos filmes, como assim, um país aparentemente à beira do caos, né, e da debacle completa por causa do crime. Então, o convite que eu faço aos ouvintes, às ouvintes, é que tentem pensar a questão do narcotráfico na sua dimensão histórica, logicamente, daí a importância do conhecimento sobre a história do narcotráfico, e tentem olhar para as camadas que estão abaixo desse discurso mais evidente, que é o do senso comum a respeito do perigo das drogas, o perigo do crack. Quer dizer, veja a quantidade de pessoas efetivamente que usa crack, que tem usos problemáticos com crack, que tem usos problemáticos com cocaína, etc. Elas são estatisticamente irrelevantes. Então não justifica a existência de uma maquinaria belicista, de guerra, para combater um mal, entre aspas, que não ameaça a sociedade de caos. Então, assim, o convite é esse, quer dizer, olhar para essa situação de um caos produzido, artificialmente alimentado, e que ajuda a retroalimentar o próprio discurso da proibição. Então vira uma profecia autocumprida. Olha, existe violência, então a gente combate com mais violência, essa violência gera mais violência, então a sociedade clama por mais violência para combater aquela violência que vai gerar mais violência, e é por isso que a gente está onde está.
Bom, Thiago, muito obrigado. Eu acho que esses 40, 50 minutos de entrevista permite com que a gente tenha um olhar muito mais complexo, tanto do ponto de vista histórico, quanto do ponto de vista social, sobre essa questão.
Agradeço pelo convite e fico muito contente pelo interesse de vocês, pela pauta ser interessante, pelos historiadores estarem atentos. Sem vocês a gente não faz nada, né? Porque imagina cientista político sem historiador. Né? Uhum. Cientista político é uma espécie muito complicada. Se não tiver história para dar uma controlada, eles viram todos Nostradamus.
Aqui termina o podcast Hora Americana. E esse podcast é um projeto de extensão interinstitucional contando com o apoio da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Instituto Federal de São Paulo e Instituto Federal de Minas Gerais. No episódio de hoje utilizamos as seguintes canções: La Cucaracha, cantada pelo Inti Illimani e Rolando Alarcón, de 1969, lançado pelo selo Associação Fonográfica Nacional do Chile. Também a música White Rabbit, do Jefferson Airplane, lançada em 1967 pela RCA. A música Heroin, do Velvet Underground, também de 1967, do disco Velvet Underground and Nico, lançado pela Verve. E, por último, a música Valsa dos Cogumelos, de Lula Cortez e Layuson, lançado em 1973 pelo selo Rosenblit, de Recife. Também utilizamos áudios do SBT Brasil, Imagem Notícias, Telemundo, Balanço Geral Curitiba, NBC e Azteca Notícias. O Hora Americana pode ser escutado nas principais plataformas de podcast, no YouTube e agora também na Rádio e TV Unicamp. E daqui a 2 semanas estreia mais um episódio. Contamos com a sua audiência. Até breve!